Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Ganhar, Gastar, Investir, de Denise Damiani, em coautoria com Cíntia de Almeida. É um livro de educação financeira voltado principalmente para mulheres. Publicado pela Sextante em 2016, a obra parte de uma constatação simples. Mas importante a relação com o dinheiro não é uma tanta técnica, pois envolve crenças, comportamento, autonomia e posição social. Em vez de tratar finanças pessoais como uma disciplina abstrata, o livro organiza sua proposta em três eixos práticos: ganhar mais, gastar menos e melhor, e investir com inteligência. A perspectiva é fortemente orientada para a vida real e para o mundo do trabalho, com atenção especial às barreiras que muitas mulheres enfrentam para negociar renda, reconhecer seu valor e construir patrimônio. A intenção do livro é servir como guia de reflexão e ação para quem deseja ganhar consciência sobre o próprio dinheiro e transformá-lo em instrumento de liberdade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o dinheiro como questão de comportamento, não apenas de planilha. Um dos pontos centrais do livro é que finanças pessoais não se resolvem só com cálculo, porque a forma como cada pessoa lida com dinheiro é atravessada por medo, culpa, comparação social e hábitos aprendidos. Denise Damiani insiste que muitas mulheres não assumem o controle financeiro por motivos que vão além da falta de informação à insegurança para falar sobre dinheiro. Tendência a minimizar o próprio valor e dificuldade de encarar a renda como algo que precisa ser administrado com clareza. Essa abordagem dá ao livro uma dimensão psicológica importante, pois desloca o foco do mero orçamento para a relação subjetiva com ganho, consumo e investimento. Ao fazer isso, a obra se diferencia de manuais tradicionais de finanças, que costumam apresentar ferramentas sem discutir os bloqueios que impedem sua aplicação. O resultado é uma leitura que tenta mostrar que o primeiro passo para organizar a vida financeira é reconhecer os padrões emocionais que sustentam descontrole, dependência ou passividade diante do dinheiro. Em segundo lugar, ganhar mais como estratégia de autonomia profissional. A parte dedicada a ganhar mais mostra que a independência financeira começa pela valorização da própria capacidade de trabalho. O livro não trata a renda apenas como consequência de esforço individual, mas como resultado de posicionamento, negociação e percepção de mérito. Nesse sentido, a autora chama atenção para o fato de muitas mulheres aceitarem remunerações abaixo do que merecem ou evitarem buscar posições melhores por receio de desequilibrar a vida pessoal. A proposta é romper com essa lógica, incentivando a ampliação da renda por meio de melhores cargos, empreendedorismo ou maior consciência sobre o valor entregue ao mercado. Essa discussão é importante porque desloca o tema do dinheiro de uma dimensão doméstica para uma dimensão profissional e estrutural. O livro sugere que ganhar mais não é vaidade nem excesso de ambição, mas uma condição para ampliar escolhas. Ao destacar a relação entre carreira e patrimônio, a obra reforça que a autonomia econômica depende de renda consistente e de uma postura ativa diante das oportunidades de trabalho. Em terceiro lugar, gastar menos e melhor por meio de prioridades, não de privação. A seção sobre gastos é uma das mais práticas do livro porque rejeita a ideia de que controlar despesas significa apenas cortar tudo. A preocupação principal é ajudar a leitora a entender para onde o dinheiro está indo e se o padrão de consumo está alinhado aos objetivos de vida. Em vez de sugerir um comportamento excessivamente restritivo, a obra propõe análise de prioridades, organização e clareza sobre escolhas. Isso é relevante porque muitas pessoas até acreditam que têm controle financeiro, mas só percebem o contrário quando colocam os seus gastos em perspectiva. O livro se apoia em tabelas, exercícios e reflexões para tornar visível a diferença entre gastar por impulso e gastar de forma consciente. Essa orientação também tem um valor simbólico quando a mulher acompanha sua própria renda e despesas. Ela deixa de depender da leitura de terceiros sobre suas necessidades e passa a tomar decisões com mais autonomia. Assim, o gasto deixa de ser um ato automático e se transforma em ferramenta de planejamento e coerência com os próprios projetos. Em quarto lugar, investir com inteligência como etapa de proteção e construção de patrimônio. Embora o livro seja conhecido sobretudo pela discussão sobre trabalho e gastos, a etapa final dedicada aos investimentos fecha o tripé proposto no título. A ideia não é transformar a leitora em especialista, mas fornecer noções básicas para que ela pare de encarar o investimento como algo distante, técnico ou reservado a quem já domina o mercado. O texto trabalha a noção de que guardar dinheiro sem estratégia não basta, porque o patrimônio precisa ser protegido, multiplicado e organizado em função de objetivos concretos. Por isso, a sessão final costuma ser vista como introdutória, útil sobretudo para quem está começando a se aproximar do tema. Mesmo com limitações apontadas por leitores mais experientes, ela cumpre a função de remover o medo inicial e tornar o universo financeiro menos intimidante. Dentro da estrutura do livro, investir não aparece como etapa isolada, mas como consequência natural de ganhar melhor e gastar com mais consciência. Essa ligação entre as três fases é o que dá unidade ao argumento da obra. Por último, um livro para mulheres, mas com recorte social específico e foco prático. A proposta do livro é claramente direcionada às mulheres, tanto pela linguagem quanto pelos exemplos e pela defesa explícita de independência financeira feminina. Isso torna relevante em um campo onde, por muito tempo, as narrativas ignoraram as desigualdades de gênero no acesso à renda, patrimônio e educação financeira. Ao mesmo tempo, o livro trabalha majoritariamente com um recorte de classe média e média alta, o que limita sua identificação com a realidade de boa parte das brasileiras. Essa limitação não invalida a obra, mas ajuda a entender sua posição. Trata-se menos de um retrato universal e mais de um guia para um público específico, frequentemente inserido no mercado formal, no ambiente corporativo ou no empreendedorismo. A principal força do livro está na combinação entre diagnóstico social e orientação prática. Ele não apenas afirma que as mulheres enfrentam obstáculos diferentes, como também oferece exercícios, exemplos e uma estrutura simples para agir. Isso explica por que o livro costuma ser valorizado por seu caráter acessível e por sua capacidade de estimular reflexão aplicável ao cotidiano. Em conclusão, ganhar, gastar, investir é indicado sobretudo para mulheres que querem repensar sua relação com o dinheiro e precisam de uma introdução clara, prática e com linguagem acessível à educação financeira. Também pode ser útil para leitoras que já têm renda, mas ainda não transformaram esse ganho em organização, autonomia e patrimônio. O livro se destaca menos por profundidade técnica em investimentos e mais por sua capacidade de integrar carreira, comportamento e finanças pessoais em uma narrativa coerente. Em comparação com obras genéricas do gênero, ele é mais atento às barreiras específicas que muitas mulheres enfrentam para negociar salário, falar sobre dinheiro e assumir o controle das próprias decisões financeiras. Seu valor está em mostrar que o problema não é apenas administrar contas, mas aprender a ganhar melhor, gastar com critério e investir sem medo. Para quem procura um manual avançado de mercado, a obra pode parecer inicial, mas para quem deseja dar forma concreta a uma mudança de postura financeira, ela oferece uma base sólida, direta e bem estruturada. Se você quiser apoiar Denise Damiani, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!